Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, hoje nós falamos sobre a Assembleia Última da CNBB, que aconteceu de 15 a 24 de abril, e que hoje trouxemos informações através de Dom Anuar Batista, que falou conosco, e do Padre Rafael, da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família da CNBB. E agora Dom Redovino, conosco no telefone também, vai nos ajudar a conhecer um pouquinho mais como funcionou a Assembleia da CNBB, que é importante. Depois essas assembleias, elas são traduzidas para a nossa vida através das nossas pastorais, das nossas reflexões. Dom Renovino, o senhor me escuta?
Muito bem, Padre Crispim, muito bem. Até você falou a última assembleia, não foi?
Foi.
É, para mim é a última, acho que é verdade, tem razão, né? Porque para mim foi a última. Não sei se no ano que vem, como bispo emérito... Ah, vamos decidir, vamos esperar no momento oportuno.
No momento presente, né?
É, como bispo diocesano, foi realmente a última.
Certo.
Muito bem, eis-me aqui, Padre Crispim. Aquilo que você acha oportuno perguntar, que eu souber responder, estamos aí, né?
Muito bem. Dom Redovino, e o senhor já está a caminho para Três Lagoas?
Não vou.
Ah, não vai?
Eu fui ontem para a ordenação episcopal.
Sim.
Do Dom Janus, né? Ah. Janus Marian, eu não sei o sobrenome, porque ele é da
polonês. É.
Ele ontem foi ordenado bispo lá em
Campo Grande.
Campo Grande, né? Então, em nome da diocese, houve também a presença de outros padres, o diácono Nilson, fiéis da nossa diocese. Mas hoje é muito longe. Uhum. E a minha situação, assim, da saúde, não permite essas viagens, porque depois devia dormir lá e voltar amanhã, né, com outros compromissos que eu tenho aqui.
Certo.
Então, já avisei o Dom Luiz, Gonçalves Knapp, parece que é o sobrenome dele,
sim,
que eu não estarei presente na posse, no início do trabalho dele lá em Três Lagoas.
Muito bem. Eu devo aparecer por lá no mês de julho para trabalhar na assembleia deles.
Dom Redovino.
Dom Redovino, falamos aqui com o Dom Anuar, sobretudo ele nos trouxe algumas características da Assembleia, né? E o senhor sempre fala que as Assembleias, sobretudo nos últimos anos, têm um clima muito bonito, né? De família. Este ano se repetiu?
Olha, normalmente eu percebo isto que você está lembrando. Um clima de... Eu acho que posso dizer de fraternidade, né? De humildade até, porque nós bispos estamos entendendo que quem leva adiante, como sempre, a obra é Deus, né? E nós somos, como diz o Evangelho, simples trabalhadores. Então não podemos também nos separar, dividir nossas forças. Pelo contrário, então, o clima que se respira, em geral, é um clima bonito, um clima bom. Tanto que a imprensa, que antigamente, não sei se você lembra, Padre Crispim, falava sempre,
sim,
de divisões entre conservadores, progressistas, né? Ultimamente não fala mais, porque não existe mesmo essa divisão. Todos procuram, com humildade, como eu dizia, o caminho melhor, procuramos acertar. Claro que sempre tem, onde não tem, pessoas com ideias um pouco mais de um lado, de outro, insistindo mais na participação na sociedade, insistindo na espiritualidade, insistindo na renovação. Ainda mais agora com o Papa Francisco, é evidente que também a própria CNBB adquire uma característica nova, de uma maior proximidade com a realidade, com o povo, com a situação que nós estamos vivendo, por exemplo, no Brasil.
Muito bem. E a questão de Dom Sérgio, né? Dom Sérgio, o Dom Anuar trazia aqui uma notícia que ele foi eleito de imediato, né? Assim, de forma até surpreendente. Quais são as expectativas e o que você... A gente tem umas curiosidades de saber o que se trata lá, né? Assim, como é que vocês chegaram a este nome, assim, de forma tão imediata? Vocês... Dona Noá disse que não tem mais bilhetinho debaixo da porta, como tinha antigamente, né? De campanha. Mas como vocês chegaram ao nome deste homem, né? Que parece ser bem querido, né?
Bem, já muito tempo antes da Assembleia, o nome dele era um dos mais comentados, dos mais aprovados até, para suceder a Dom Raimundo Damasceno, né? Porque ele é um bispo jovem, um bispo sereno, um bispo equilibrado, um bispo que compreende a realidade social, eclesial, que estamos vivendo aqui no Brasil, e tem aquele equilíbrio de não se deixar levar nem de um lado nem de outro, mas manter aquela identidade da Igreja diante da sociedade. Então, a gente percebeu que junto à CNBB, vamos dizer então assim, para dentro da Igreja, dentro da CNBB, ele era um dos nomes mais cotados, porque ele consegue captar aquela simpatia dos bispos, né? Aquela amizade, ele se aproxima de todos, mas também percebemos que para fora da CNBB, isto é, para a sociedade, neste momento, ele representava aquilo que nós bispos achávamos. A Igreja deve se pronunciar, deve ser uma Igreja profética, mas uma profecia baseada no Evangelho, não em ideologias, né? Aliás, Padre Crispim, nesse sentido, que também foi eleito vice-presidente, né?
Uhum.
O Dom Murilo foi
isso,
lá de
Salvador.
Salvador. Porque o Dom Murilo também, ele tem já uma personalidade, ele tem a sua opinião formada sobre certos assuntos, né? Então, ele, realmente, ele e o presidente, a gente teve a impressão que um completa o outro, né? Um vai ajudar o outro a levar à frente bem essa nova missão por 4 anos que eles assumiram.
Muito bem. Dom Redovino, deixa eu só abrir aqui um parênteses, mandar um abraço para o Jones, que ele está mandando um abraço para mim, e um abraço para o senhor também, o Jones Fax, né?
Sim.
E depois também um abraço aqui para a Maria Liz, que sim, é da comunidade Ruá, está mandando um abraço aqui para o nosso programa. Dom Redovino, e em relação à questão das diretrizes. Então, as diretrizes praticamente não vão mudar, elas vão ser aprofundadas, mesmo porque, segundo esta nova concepção de Igreja, né, de uma Igreja mais ensaída, uma Igreja mais acolhedora, não dá para fazer a cada 4 anos novas diretrizes, porque isso não se implanta em 4 anos, não é isso?
Claro, agora, como foi já dito muitas vezes, elas praticamente são as mesmas dos últimos 4 anos. Porém, elas foram enriquecidas por tudo aquilo que o Papa Francisco significa hoje, porque ele assumiu em 2013, e as diretrizes nossas que tínhamos até agora, elas foram, se não me engano, 2012 ou 2010, né, que duraram até 2014. Então, a presença do Papa Francisco significa muito para essa caminhada da Igreja. Nesse sentido, as diretrizes são praticamente as mesmas, mas quem lê o novo documento que está saindo, ele vai perceber que mais ou menos 25% do texto, né, foi enriquecido com o pensamento, com as diretrizes, com o sonho de Igreja que o Papa Francisco tem. Então, na prática, são as mesmas diretrizes, salientando, porém, essa, como você também lembrou, uma Igreja em saída, uma Igreja acolhedora, uma Igreja simples, uma Igreja que vive aquela pobreza que significa desprendimento, né? Sair de si mesmo, e ao mesmo tempo essa busca das pessoas, dos últimos, sem julgar, sem condenar, mas buscar como irmãos que talvez se afastaram alguns, e como Jesus que vai buscar a ovelha perdida, né? Como o Evangelho nos lembra seguidamente.
Muito bem. Dom Redovino, agora aqui, já que falamos da CNBB, vamos falar aqui no regional, né? O regional agora ganhou 2 novos bispos, né? E faz parte da CNBB.
O que é que o senhor espera desta nova configuração que está se constituindo? Na realidade, dois mais, mas se a gente pensar o Bispo de Jardim também é bastante novo aqui. Então, quase 50% de renovação.
Isso mesmo. É, também o padre Crispim foi nomeada, foi eleita a nova presidência também aqui do regional, do nosso Mato Grosso do Sul, porque durante a Assembleia lá em Aparecida...
E, aliás, foi o único regional que não saiu na CNBB. Eu olhei na CNBB, tem todos os regionais e o Regional Oeste 1 não tinha presidência.
É, eu acho que aí houve uma falha. Dos então. Nossos bispos, a maioria deles já saíram de manhã cedo, do dia do encerramento, e não entregaram os nomes para a direção da CNBB lá em Brasília, não foram entregues os nomes. Mas nós sabemos, o presidente ficou Dom Dimas, né, que naturalmente,
sim,
né?
Sim.
E agora ele é arcebispo e ao mesmo tempo presidente. E o vice-presidente, o Dom Martínez, lá de Corumbá, e o secretário, aquele que foi nomeado sagrado ontem, né? O Dom Januz, né?
Isso, isso.
Ele ficou secretário, porque não estava presente o bispo de Naviraí, estava doente.
Sim.
Dom Héctor, e eu não posso mais, graças a Deus, assumir nada, né? Porque estou nos finalmente. Então foram eleitos, então também nós temos uma nova coordenação, uma nova presidência. Agora, quanto àquela pergunta que você fez, realmente, para o regional, o Mato Grosso do Sul, é a primeira vez que temos tantos bispos, né? Temos 7 bispos diocesanos, né? Porque são 7 dioceses.
Certo.
Temos mais um bispo que é auxiliar, que foi sagrado ontem, então Januz, né? Depois temos o bispo emérito de Campo Grande, Dom Vitório. Então já dá 9, né?
9
bispos. E quase mais um aqui em Dourados, porque ontem falando com o secretário do Núncio, né? Ele já disse que os nomes dos candidatos para ocupar o cargo aqui já estão chegando em Roma. Então o Papa escolhe sempre entre 3 nomes que são apresentados. 3 nomes de padres, o bispo, né? Então ele acha que até o final de junho poderíamos ter um bispo aqui em Dourados.
Basta que os padres aceitem, né?
Ah, assim, isso mesmo.
Que eles aceitem mesmo. Ser bispo, né?
É, porque de fato, como Dom Anuar, você perguntou a Dom Anuar, né?
Sim.
Ele lembrou, ultimamente, vários padres, na hora que foram interrogados, não se sentiram assim, que preferiram continuar atuando como padres, servindo de perto o povo de Deus, mais do que como bispo, né? Então, os 3 nomes, porque o Papa sempre escolhe um dos 3. O Núncio apresenta 3, a congregação dos bispos lá em Roma estuda, apresenta ao Papa a própria opinião e o Papa toma a decisão.
Muito bem.
Então, para o nosso regional é uma grande graça. Agora temos um número extraordinário até, né?
Sim.
De bispos, 9 bispos, e quase 10 daqui a pouco tempo.
Uhum. Agora, e desses 2 bispos novos, assim, quais características o senhor... Claro, o Dom Luiz o senhor conheceu mais por informações do próprio Dom Anuar, né? Que é seu amigo. E deste outro agora, que o senhor esteve na ordenação ontem, em Campo Grande,
bem,
Dom
Januz. Primeiramente, eu já vi os dois, passamos juntos quase 10 dias lá em Aparecida, né? Eles estavam presentes também. E o Dom Luiz, lá de Três Lagoas, como o Dom Anuar lembrou, ele participou de um encontro conosco aqui em Campo Grande, antes da Assembleia. Então, como o Dom Anuar disse, realmente o Dom Luiz, acho que os dois, porém, são pessoas bem simples, bem próximas do povo. Talvez eles não tenham, como o Dom Anuar lembrou, títulos acadêmicos, né? Não é que são mestres ou doutores, são padres.
Uhum.
Um é diocesano, outro é religioso, franciscano, conventual.
Isso.
Um é bem jovem, né? O Dom Luiz, nem sei se chega a 50 anos.
47.
47, né?
Uhum.
E outro é um pouco mais, né? Já tem 64 anos.
Sim.
Mas, pelo que eu percebo, ambos têm como característica essa proximidade, essa humildade, essa simplicidade. Esse de ontem, Dom Janos, também foi formador na própria ordem religiosa dele, foi missionário lá na Amazônia, né? E eu passo que o Dom Luiz viveu sempre lá na diocese de Maringá.
Maringá.
Né? Então, as duas pessoas, penso eu, que vão enriquecer bastante a caminhada da igreja aqui no Regional Oeste 1.
Dom Redovino, nosso programa está acabando, mas nós sabemos que, claro, dia 13 o senhor certamente não poderá vir aqui, porque nós vamos falar só sobre a reinauguração da catedral, onde o senhor vai estar com o núncio, deve acompanhá-lo, inclusive, em algumas visitas que ele vai fazer. Mas quais são as suas expectativas para a visita do núncio, que estará conosco aqui no mês de julho?
Ah, são grandes. Primeiramente, uma perspectiva que ele mesmo deseja conhecer a Igreja do Brasil, né? Então, ele vem com muita alegria para cá. Nós já temos a passagem, já temos toda a data da chegada, horário. E ele vai chegar de tarde, às 13h30, mais ou menos, né?
Na sexta-feira?
De sábado.
De sábado.
Sábado, né? E vai ficar aqui até domingo, depois do almoço. Aí já parte de novo para Brasília.
O avião não pode atrasar, senão tem que atrasar a inauguração da catedral.
Isso mesmo, né? Então, ele vai vir com muita, assim, esperança, quer conhecer, quer estar conosco. Até ele gostava de chegar antes, mas não tem como chegar antes, porque o avião é avião, né? Tem horário.
Bom, aí
né?
O senhor pode participar do programa, falando sobre a reinauguração, né?
Programa para...
No dia 13 nós vamos fazer um programa especial sobre a catedral.
Isso, né? E quando ele vai, às 4h ele já está aqui em casa.
Certo.
De modo que então ele já pode estar, visitar, ver alguma realidade. Por exemplo, eu tenho a intenção de levá-lo lá, visitar o trabalho que as irmãs da Consolata fazem com os nossos irmãos índios, né?
Certo.
E depois, às 19h, ou 18h, aquilo que vocês marcarem, né?
Sim.
Iniciaremos ali, então, a celebração da reinauguração da reforma da catedral. E no dia seguinte, a Romaria, né? A Romaria, estamos aqui reunidos agora um grupo de padres, de irmãs, para decidir como será a Romaria, dia 14, né?
Exato. Muito bem, Dom Redovino. Nosso programa está chegando ao final. Agradecemos a sua participação aqui conosco.
Muito bem, eu que agradeço. Um bom final de semana, um bom domingo a todos.
Muito bem. Um abraço aqui a Mara Ramos, que está nos acompanhando pela programação, a Gedalva Benites, não a Gedalva, a outra Gedalva, essa é a Benites, né? Também um abraço, e depois novamente a Marlene. Nós concluímos agora o nosso programa Ponto de Vista, no sábado que vem nós retornamos. Lembrando aqui, uma lembrancinha, é que no dia 7 de junho nós teremos o nosso terceiro pedal Cristo ali na frente da catedral, onde nos reunimos todos com bicicletas, depois com um trio elétrico pelas ruas da cidade, caminhando, rezando, cantando, caminhando não, pedalando, né? Cantando, rezando, refletindo sobre a nossa realidade. Fica aí também este convite. A partir dessa semana você pode fazer a sua inscrição lá na nossa catedral. Se Deus nos permitir, no próximo sábado retornaremos. Grande abraço.
95 FM. Faz bem ouvir.